Ora, muito boa tarde a todos. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião hoje, após plenário, dia 3 de julho de 2024. Antes de passarmos para o ponto 1, que será a audição à Associação Portuguesa de Zoos e Aquários, temos aqui um pequeno diferendo. Se pudéssemos conversar aqui todos um bocadinho, tem a ver com o pedido de adiamento sobre os pontos 3, 4 e 5. Acontece que estes pontos já foi pedido o seu adiamento no ponto 3 pelo PS, no ponto 4 pelo PCP e no ponto... Mas o 6 ainda não foi, só este é que foram.
Sim, sim, mas vai ser pedido o adiamento, sim. Também foi feito nenhum pedido. Sim.
Do 6 será apreciado, então. Portanto, nestes três pontos 3, 4 e 5, o 3 e o 5 pedido o adiamento pelo PS e o 4 pedido pelo PCP. Sabemos de antemão que havia nova intenção de pedir o adiamento. Tivemos durante a tarde, juntamente com os serviços, o entendimento não parece esse, sabemos que está para surgir mais cedo ou mais tarde um parecer e eu gostava de ouvir os coordenadores, pelo menos para se registar a opinião de cada coordenador, de cada grupo. Muito obrigado.
Sr. Presidente, se me permite. A nossa intenção é que o ponto 5 seja adiado. Os demais pontos estamos em condições de os discutir, daqueles que já foram objeto de um adiamento em reunião anterior. E o entendimento que os deputados do Partido Social Democrata, que fazem parte da Comissão de Agricultura, têm a respeito da matéria, vai no sentido de se permitir que se processe três adiamentos de caráter putestativo ou não por parte dos diversos grupos parlamentares. Sei bem que esta é uma questão controvertida e, por isso mesmo, o Sr. Presidente da Assembleia da República designou o deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para, no mais breve espaço de tempo, apresentar uma proposta de parecer com vista a uniformizar a doutrina a respeito desta matéria, mas, entretanto, enquanto há práticas diversas em comissões diversas e há orientações dos grupos parlamentares que não são inteiramente coincidentes de comissão para comissão. Aliás, a posição que eu estou a exprimir aqui é uma posição que é minoritária no seio do grupo parlamentar do PSD, mas também há outras forças políticas que tiveram posições diversas noutras comissões e que agora têm aquela que é a posição do grupo parlamentar do PSD nessas comissões. Seja como for, eu creio que apelava a que tal fosse permitido, pelo menos até que fosse fixada essa orientação de doutrina a respeito da matéria e, portanto, estamos disponíveis para essa circunstância. O Sr. Presidente decidirá e depois nós, de acordo com os mecanismos que temos ao nosso alcance, tomaremos a nossa posição em relação à matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nelson.
Bem, então nós, em primeiro lugar, temos também essa posição de pedir o adiamento ou estar concordável com o adiamento do ponto, neste caso, no ponto 2, o 3, 4, 5, o 6, que não está, obviamente, nesta... não recai nesta discussão que estamos aqui a gerar. Nós entendemos também que esta é uma situação, aliás, estava aqui o nosso colega a dizer também, que faz parte da Comissão da Defesa e que já vão em adiamentos, em 2 e 3 adiamentos, cumprindo aquilo que estava, de alguma forma, estatuído até aqui, vamos dizer assim, com a possibilidade de 3 adiamentos potestativos. Estamos a falar daquilo que vigorava, agora percebemos que poderá não ser esse o entendimento que está em curso. Eu diria que neste período em que, de alguma forma, neste caso, o deputado Pedro Delgado Alves, de acordo com aquilo que foi solicitado por o PAR, poderíamos aproveitar e fazer aquilo que é a nossa vontade política, sendo certo que não estaremos, de certeza, a violar, pelo menos numa regra que já esteja completamente estatuída, porque há aqui, digamos, um vazio interpretativo, ou pelo menos uma interrogação interpretativa. Sendo certo que, percebemos todos também, que aquilo que vai acontecer é que as regras vão ficar claras, e nessa altura, obviamente, cada um com as posições que tomará, nomeadamente a Conferência de Líderes e em conjunto com o PAR, as coisas ficarão mais, certamente, mais concretizadas e mais derimidas no sentido da interpretação que cada um pode dar. Sem querer acrescentar aquilo que o nosso regimento diz, no artigo 100 ou qualquer coisa assim, é que mediante a autorização, mas acho que nem deveríamos ir aqui, mediante a autorização dos autores dos projetos, poderemos, sendo que a Comissão o delibere nesse sentido, com a autorização dos autores do projeto, poderemos uma segunda vez fazer esse pedido de adiamento. Se ficarmos na primeira figura que o deputado Cristóvão Norte estava a dizer, para o Partido Socialista é pacífico e há a intenção do adiamento nestas três mais uma, que é o artigo 6º, que o projeto de resolução 163, que não foi pedido nenhum adiamento, não recai, como já disse, nesta interpretação. Se não, poderíamos sempre, obviamente cumprindo aqui os quesitos que estão, do artigo 100, se não me falha, do regimento, autorizado pelos autores de cada projeto, pedir um segundo adiamento. Aí estamos a cumprir aquilo que está estatuído, independentemente da interpretação que cada um possa dar. Agora, eu parece-me, muito honestamente, que se a vontade política dominante, digamos assim, for as do adiamento, será essa a figura que eu acho que deveríamos imperar, até que esteja concretizado, obviamente, essa interpretação que já foi aqui invocada e seja clarificada esta posição. Queremos colaborar. Pronto. Resultado final.
Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados. Srs. Deputados, o que nos ocorre aqui a dizer é que, de facto, o que está plasmado no artigo 100º-A, face aos adiamentos do capítulo 4º do nosso regimento, a nosso ver, estatui que só um adiamento potestativo pode ser apresentado numa comissão. É esse o entendimento do nosso grupo parlamentar e da presidência do nosso grupo parlamentar. Acabei de coordenar também com a presidência do meu grupo parlamentar e esse é o nosso entendimento e, aliás, é o entendimento que tem sido utilizado nesta legislatura e na legislatura anterior, na 15ª legislatura. De facto, é verdade que na 14ª legislatura existia um entendimento diferente, que poderiam ser feitos 3 adiamentos potestativos por cada grupo parlamentar. Esse entendimento caiu no princípio da 15ª legislatura, a quando da discussão da eutanásia. Nessa altura, o PS e o PSD não permitiram que o Chega pedisse um segundo adiamento na discussão da eutanásia na primeira comissão e, a partir daí, passou a ser esse o entendimento levado a cabo por todas estas comissões, aliás, muito suportado por declarações do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que agora foi nomeado como relator para este parecer que vai ser do nosso conhecimento e que, portanto, tendo sido suportada essa opinião na altura, somos todos bons de entender que será essa a opinião que virá plasmada nesse parecer. Pese embora aquilo que eu disse, nós estamos aqui todos para colaborar e, de facto, o que acontece é que, provavelmente, os grupos parlamentares que querem pedir o adiamento querem também acompanhar os mesmos temas políticos que versam estes projetos de resolução. E, por isso, nós, no grupo parlamentar do Chega, o que queremos, de facto, é que os problemas se resolvam e o nosso papel legislativo fica mais enriquecido se a nossa, e estou a falar pelo nosso projeto de resolução, for acompanhado também de projetos de resolução dos outros grupos parlamentares, para que possam todos, em conjunto, ser aprovados e ser encontrado um texto comum, depois em sede de especialidade. E, por isso mesmo, eu não me oponho a que o nosso projeto seja adiado mais uma vez, para que possa ser acompanhado tanto pelo grupo parlamentar do PS ou do grupo parlamentar do PSD, para que possamos enriquecer o debate com outros projetos que vão no mesmo sentido e possamos resolver esta questão que é de âmbito regional, mas que importa muito para a agricultura dos agricultores desta região. E, portanto, face ao exposto, não me oponho a que seja adiado para que os grupos parlamentares tenham a oportunidade de acompanhar. Muito obrigado.
Só para dizer, permite-me, é só no sentido do que o deputado Pedro Frazão disse. A questão aqui, para além de um adiamento, vou-vos dar uma nota para todos refletirmos também sobre isto. Até para a própria salvaguarda de alguns erros de processo, e neste caso concreto que o deputado Pedro Frazão está a referir, o PS apresentou um projeto de resolução também sobre aqui a questão do regadio, dos blocos de rega de Reguengos e do bloco de rega de Mourão. Em nosso entender, e já pedimos o grupo parlamentar do PS a reapreciação da distribuição, já há aqui um erro porque o nosso projeto entrou e foi distribuído para a Comissão da Economia. Está aqui um lapso claramente. Até para salvaguarda destes erros que podem acontecer, é importante que haja aqui também no nosso regimento aqui alguma flexibilidade, precisamente para um adiamento que, na nossa opinião, neste caso concreto, não obstante já do que o deputado Pedro Frazão referiu e que essa é a primeira intenção, mas teríamos, numa hipótese mais drástica, que fazer, se calhar, esse entendimento também de adiamento, porque não faria sentido a distribuição de o mesmo tema em comissões diferentes, né? Em projetos de resolução com o mesmo tema, não precisamos de chegar aí, todos percebemos aquilo também que o deputado Pedro Frazão acabou de referir.
Agradeço. Quero perguntar ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes e ao Sr. Deputado Alfredo Maia se querem pronunciar sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito rapidamente, muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota, enfim, eu creio que foi a mesma intervenção que fiz quando discutiu isto há umas semanas. A nossa questão, independentemente da questão jurídica, é sobretudo uma questão política. É que sentido faz nós podermos estar continuamente a adiar putestativamente uma votação. E, portanto, parece-nos que não faz sentido estar a protelar indefinidamente e abusar desse expediente jurídico, ou neste caso regimental, para o fazer. Portanto, politicamente nós achamos que deve haver um momento, esse momento é usado e fim dos adiamentos. Muito obrigado.
Informo que o que for adiado hoje terá que ser para dia 10, está bem?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, como é visível, cheguei um pouco mais tarde. Eu pedi o favor, de só para enquadrar a minha reação, de uma síntese sintética, passo o pleonasmo, do que está em causa e quais são os projetos cujo adiamento é requerido.
Antes de referirmos, os projetos surgiu, portanto, durante a tarde e agora pouco tempo antes de se poderia ou não pedir mais adiamentos. Temos aqui duas, mais do que uma opinião, estamos à espera, porque foi pedido um parecer ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e então decidi ouvir os coordenadores para sua justiça dizerem o que é que acham sobre este ponto.
Sr. Presidente, permita-me corrigi-lo, mas o parecer foi pedido à primeira comissão, que nomeou o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves como relator. O parecer não foi pedido ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu penso que é preciso sermos específicos nas palavras, porque o Sr. Pedro Delgado Alves é um deputado como outro qualquer e foi apenas nomeado relator. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro, muito obrigado pelo esclarecimento.
Isso é apenas o preciosismo.
Desculpa, mas, portanto, quais são os projetos cujo adiamento é requerido?
Sr. Deputado Alfredo Maia, isso ainda não tínhamos chegado. Sabíamos que ia haver alguns pedidos, mas eu posso, a título ficarmos logo esclarecidos, perguntar quais são os projetos que pretendem, portanto, pedir o adiamento. E começava aqui pela bancada do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero dar uma palavra de congratulação e de reconhecimento à postura do Grupo Parlamentar do Chega em relação a esta matéria e, em particular, ao Sr. Deputado Pedro Frazão, porque nós não temos nenhuma reserva em discutir as matérias, não temos aqui nenhum propósito inconfessável de estar a adiar ad eterno e discuti-las-emos quando for necessário. E esperamos nestes projetos que são aqui suscitados, em particular aquele que o Chega apresenta, de ser possível encontrar uma solução, porque de facto é uma matéria que merece a nossa preocupação e nós gostaríamos muito que fosse possível dar concretização às expectativas destes territórios a respeito desta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. A bancada do PS.
Pronto, nós o que fizemos, ou melhor, aquela que é o pedido que faríamos, está pedido do projeto Chega, não é?
Sim.
Foi isso que aconteceu, não é? Okay. Nós queríamos fazer o pedido de adiamento em relação ao ponto 4, que é o projeto de resolução 108, que é apresentado pelo PCP, sim, e o pedido de adiamento, não, do ponto 6, aquilo que falei antecipadamente, foi que seria feito pelo Partido Chega. Pedro Frazão, peço desculpa desta confidência. Não, o 6, projeto de resolução do PCP, sim. Sim, mas, sim, eu sei. Peço desculpa aqui de estar aqui com estas confidencialidades, mas este projeto de DRAP foi um pedido, foi por o PSD que queria fazer o pedido de adiamento. Por isso nós o que queremos fazer é do ponto 4, ou seja, do projeto de resolução, como disse, do 108.
Sr. Deputado, a fração de Chega. Muito bem. Então, temos aqui, pela parte do PSD, o pedido do adiamento do ponto 5, correto? 6, peço desculpa, 6. E pela parte do PS, 4 e? Sim, também tinha apontado 5, por acaso.
Eu fiquei com a... Pronto, se não foi feito...
Pediu o adiamento do ponto 5. E nós pedimos o adiamento do ponto 6. O Partido Socialista olha do ponto 5 porque tem o ponto 4.
Ah, exatamente. 4, 5 e 6. 4, 5 pedido pelo Partido Socialista. Partido 6.
Eu pensava que tinha pedido 3, mas afinal...
Não, 3 mantemos da nossa parte.
Muito bem. Uma vez que o ponto 6 não precisa... Então, eu. O ponto 6.
É proposto o adiamento também,
sim,
do 6, não é?
É proposto o adiamento.
Então, acho que devo pronunciar-me, suponho. Muito obrigado. Antes de mais, peço desculpa por ter chegado um pouco mais tarde, mas queria dizer, em relação ao adiamento pretendido, que, e portanto, segundo informa o Sr. Presidente, seria diferido para o dia 10, não é? Bom, no dia 10 eu não tenho condições para estar cá, porque tenho audição regimental e, portanto, não tenho a menor condição para estar cá. Por outro lado, há matérias que nitidamente são bastante urgentes, não é? Designadamente a questão dos baldios, a questão da reconstituição das DRAP, etc. E, portanto, eu enfim, creio que ninguém invocou aqui o potestativo para adiar, eu apelaria que mantivéssemos a discussão e que fizéssemos a discussão.
Como é o primeiro adiamento, vai ser pedido é potestativo.
Posso, Sr. Presidente, posso? Sr. Deputado Alfredo, possivelmente não estava aqui. A minha primeira intervenção, falei logo no ponto 6 e distingui-o dos outros pontos, porque este não tinha sido feito ainda nenhum pedido de adiamento e por isso logo era protestativo. Foi uma primeira intervenção que fiz, não reparei se já estaria porventura aqui na sala connosco ou não. O que quero dizer é, foi invocado desde logo na primeira intervenção que fiz.
Assim sendo, vamos punha à votação, portanto, o adiamento do ponto 4 e 5, correto? Pontos 4 e 5? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Portanto, os pontos ficam adiados para dia 10, o ponto 4 e o ponto 5. Muito bem, vamos dar continuidade então. Senhores ilustres convidados, hoje no ponto 1 vamos ter a audição da Associação Portuguesa de Zoos e Aquários, a requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega sobre a conjuntura do setor, bem como possíveis constrangimentos e ou dificuldades no que respeita à sua atividade. Dar muito boas-vindas a esta casa ao Dr. Carlos Agrela Pinheiro, Presidente da Associação, e à doutora Teresa Guedes, vice-presidente. Quero desde já agradecer a vossa comparência nesta sétima comissão, dizer-vos que é com dever de responsabilidade e espírito de missão que recebemos vossas excelências, e em virtude disso, dar-vos as boas-vindas na minha pessoa de vice-presidente, mas também em nome da senhora presidente, que se encontra ausente em trabalho, a doutora Emília Cerqueira. Conforme informado, e segundo a grelha de tempos, têm 10 minutos para a minha intervenção inicial. Terminada essa intervenção, teremos a intervenção dos grupos parlamentares e, no fim, terão mais 10 minutos. Muito obrigado mais uma vez por terem vindo. Façam favor.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Cumprimento todos os presentes, os senhores deputados, membros aqui da Presidência. E agradeço a oportunidade para podermos, de alguma forma, não estava a ouvir? Agradeço a oportunidade para vos poder dar a transmitir alguma noção daquilo que é hoje a realidade da comunidade zoológica organizada. Nós somos uma associação que tem como objetivos a representação e a gestão e proteção de sem fins lucrativos dos interesses dos membros. e nomeadamente nas áreas económicas, científicas, educativas e de conservação. Somos membros também da Associação Europeia de Zoos e Aquários, que é uma grande organização que integra cerca de 300 zoos na Europa e no Médio Oriente. Representamos, em termos das oito instituições, que são o Aquário Vasco da Gama, o Oceanário, o Jardim Zoológico de Lisboa, o Zoo de Santo Inácio, o Zoo de Lagos, o Zoo Marino e o Zoo da Lourosa. Temos cerca de 3 milhões de visitantes por ano e esta visitação tem, infelizmente, tido um caráter crescente. Portanto, temos vindo a ter, comparativamente aos anos normais antes da pandemia, nestes últimos anos tem havido um acréscimo de visitantes. Os zoos, hoje em dia, não são já só um lugar de visitação, com aspectos lúdicos e de passar um dia agradável. Temos uma grande aposta na conservação, em termos daquilo que é a conservação das espécies, tanto das espécies que detemos, porque a maior parte das espécies que existem nos zoos hoje em dia são espécies que têm algum grau de ameaça, de acordo com o livro vermelho da IUCN, e também na educação, e cerca de 300 alunos por ano frequentam as nossas ações de educação, que em alguns zoos são inclusivamente fazem parte do programa aprovado pelo Ministério da Educação. Temos também queria-te falar também ainda dos programas que temos fora do jardim dos zoos e aquários. São cerca de 40 programas de conservação in situ, que abrangem 47 espécies. A conservação ex situ, que é dos animais que existem nos zoos, no fundo também é uma missão de conservação, de preservação e de reservatório genético das espécies, também abrange 227 projetos, com cerca de 283 espécies. A Associação tem tido um caráter mais de representação e de, no fundo, contactos com as entidades que tutelam esta atividade, que desde a Diretiva de 1999, a Diretiva 22 de 1999, transposta em 2003 para o Decreto-Lei 59/2003 e posteriormente adaptado em 2012, tem um conjunto de obrigações muito específico em relação àquilo que os zoos têm que cumprir em todas estas vertentes e também, nomeadamente, naquilo que são as próprias instalações, as condições de segurança, o bem-estar dos animais. Tudo isso está regulamentado através da diretiva e é, no fundo, tutelado por entidades do Ministério da Agricultura e do Ministério do Ambiente, nomeadamente a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e o ICNF. Entretanto, a diretiva teve um processo de revisão em termos de consulta, de um processo de consulta pública, porque havia organizações que achavam que a diretiva devia ser revista. Em 2018, foi considerada como perfeitamente adequada e não houve qualquer alteração a essa diretiva. Em termos de alguns contactos que desenvolvemos, na altura em que a EASA fez um manifesto sobre a conservação, tentámos contactar alguns deputados portugueses do Parlamento Europeu ligados a estas áreas, nomeadamente em fevereiro de 2019. E não tivemos grande, grande sucesso, e em dezembro de 2019, já com, entretanto, tinha sido alterada a Constituição dos deputados europeus, porque tinha havido eleições, entretanto, também fizemos alguns contactos precisamente sobre esta questão da diretiva comunitária. Também não tivemos grande sucesso. Acabámos por fazer uma reunião na REPER, em Bruxelas, com técnicos da agricultura e do ambiente. E mais tarde, em 2020, também contactámos alguns ministérios e o Primeiro-Ministro, no sentido de dar a conhecer as dificuldades que o setor teve na altura da pandemia, porque nunca houve medidas específicas para estas entidades e tivemos que, a atividade teve que ser mantida, porque os animais, com pandemia ou sem pandemia, são tratados exatamente da mesma forma e os custos com tudo isso refletiram-se naquilo que era a capacidade destas instituições, porque tivemos 3 meses fechados num ano e mais 2 ou 3 meses fechados no outro. De maneira que, em relação aos constrangimentos, este é um deles. Lamentamos que não tenha sido encontrada nenhuma solução para poder dar algum apoio a este setor. Mais tarde, houve também aqui alguma situação de com a saída de uma lei orgânica do ICNF, e com as competências que existem na legislação que eu já referi, que são a tutela da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, criou-se também entre os dois organismos também alguma situação de confusão que nos criou constrangimentos em relação a autorizações que precisavam de ser concedidas. Como nota final, queria-vos deixar a informação de que nós sempre apoiámos o Estado, nomeadamente naquilo que se refere a apreensões de animais, de todas as espécies, desde aves a grandes mamíferos, sem qualquer compensação. De maneira que, em termos da nossa posição perante a administração pública, tem sido sempre de colaboração e de ajuda na resolução de problemas. Eu gostaria que a vice-presidente, a doutora Teresa Guedes, vos desse alguma ideia também daquilo que é o funcionamento da EASA, porque nós somos uma associação que temos assente no conselho desta organização, sendo que a doutora Teresa Guedes é a nossa representante também no conselho.
Boa tarde a todos. Acho que é muito importante perceber que os parques zoológicos, portanto, zoos e aquários, não são mais, como dizia o Dr. Carlos, não são mais um museu de animais, não é? Que está aqui o tigre, está aqui o papagaio, mas são centros de conservação, de educação e de investigação. O papel que nós levamos diariamente é sempre feito com essa vertente. Temos a associação emprega mais de 500 pessoas especializadas nesta matéria, pessoas que são preocupadas e que trabalham em prol da natureza e da conservação da biodiversidade. Os membros da Associação Portuguesa dos Zoos e Aquários também pertencem à Associação Europeia de Zoos e Aquários, da qual eu sou então representante no Conselho, representante nacional. E para explicar um bocadinho como é que os animais, que esta é a grande dúvida que toda a gente tem, como é que os animais chegam aos zoos e aos aquários e como é que são trocados. Os animais não são nossos, nós não compramos, nós transferimos animais entre nós que seja importante para a sua conservação. Ou seja, eu posso receber um leão de Inglaterra porque tem um pool genético interessante para reproduzir com a fêmea que eu tenho no meu zoo. E até posso não reproduzir se for essa a intenção para aquela espécie. Portanto, cada espécie animal tem uma coordenação específica e que nós seguimos as suas diretrizes. Recebemos os animais que nos escolherem, enviamos os animais também que escolherem e reproduzimos aqueles que forem escolhidos. Portanto, não é apenas um local de reprodução e de visitação do público, mas sim um local de sensibilização e que trabalhamos em prol destas espécies. Queremos defendê-las, queremos continuá-las. Muitas estão ameaçadas, como todos sabemos, e sem parques zoológicos, para além de trabalharem pelas espécies, financiam. A maior parte do financiamento dos projetos in situ, em campo, são financiados pelos parques zoológicos, ou seja, pelos visitantes que nós recebemos. Portanto...
Vou pedir para terminar, okay. Também vou-lhe dar mais de 30 segundos, por favor.
Está bem, está bem. Pronto, só para explicar esta parte, que recentemente, em novembro, a União Internacional para a Conservação da Natureza fez uma declaração muito importante, que temos aqui para depois distribuir, sobre o papel dos jardins zoológicos no mundo, para que é que eles servem e o que é que fazem na realidade. E termino assim. Obrigada.
Muito obrigado. Obrigado pela vossa introdução. Terão a oportunidade, quer depois nas respostas, quer também depois no final. Eu sei que às vezes fica sempre alguma coisa importante por dizer, mas aproveitam ou numa das respostas ou depois, quando estivermos a terminar. Vamos passar às intervenções dos grupos parlamentares. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Cação, do Partido PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimentar aqui a Associação Portuguesa dos Aquários, na pessoa do Dr. Carlos Pinheiro e da Dra. Teresa Guedes. Independentemente da opinião pessoal de cada deputado referente à existência e à frequência de zoos e aquários, a realidade é que são locais onde são asseguradas, como aqui foi dito, condições que permitem a sobrevivência e multiplicação de várias espécies e, por consequente, da biodiversidade. Analisando os dados dos últimos anos, verifica-se o aumento das preocupações e das medidas pelo bem-estar animal, o que saudamos. Na realidade, zoos e aquários são sobretudo locais de conservação da biodiversidade, orientando a sua ação para a pesquisa, investigação, educação e processos de conservação in situ e ex situ. Também são locais privilegiados onde os cidadãos comuns interagem diretamente com a fauna e a flora, tornando-se um tema relevante. E nessa matriz, considera o grupo parlamentar do PSD ser fundamental a questão da comunicação, pelo que questionamos que medidas podem ser adotadas para melhorar a comunicação interna e a externa. Como aqui já foi dito também no requerimento, a pandemia acarretou desafios para todos, e questionamos qual a aprendizagem e que medidas foram ou sugerem que sejam adotadas de futuro, de modo a que, em caso de uma situação atípica, como foi a pandemia, possam não repetir as situações como aconteceram no passado. Questionamos também ainda qual é o modelo de financiamento da Associação e qual a sua posição a nível europeu e também mundial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo ao grupo. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, que vão dividir o tempo pelo Sr. Deputado Walter Chicharro e pelo Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Façam favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Senhoras e Srs. Deputados, um cumprimento muito forte aos representantes da Associação Portuguesa de Zoos e Aquários. Permitam-me que comece a minha intervenção, naturalmente, por destacar o papel dos vossos associados na defesa de diversas espécies em vias de extinção, não só através dos diversos programas que lançaram ou a que se associaram, mas também ao servirem de porto de abrigo para animais apreendidos ou resgatados pelas autoridades portuguesas. Sem a vossa colaboração e apoio, não teria sido possível salvaguardar a vida de diversos animais, das mais pequenas espécies, como aves e répteis, até aos grandes mamíferos, como leões e ursos, não esquecendo os animais marinhos, como é o caso dos golfinhos, para citar apenas alguns exemplos da vossa importância nesta matéria. O vosso papel formativo e o vosso papel de atração turística merece também ser destacado por tudo o que faz pela nossa economia e também, já agora, pela formação dos nossos jovens, conjugando a ciência com a manutenção das espécies, como ilustram os mais de 3 milhões de visitantes que os vossos associados recebem anualmente. Minhas senhoras e meus senhores, aproveitamos a vossa presença aqui hoje para analisar o projeto de lei que visa a reconversão de parques zoológicos e a sua transição digital e prevê a criação de centros de conservação e recuperação para animais selvagens. Sendo certo que o Partido Socialista sempre teve e terá como de pilar a defesa do bem-estar animal e que acreditamos que será sempre possível fazer mais e melhor na defesa do mesmo, não deixamos de ter muitas dúvidas sobre o diploma que hoje aqui discutimos ou que hoje aqui abordamos. Na análise dos documentos tivemos a oportunidade de verificar que a vossa associação aponta diversas falhas nesta proposta do PAN, nomeadamente no que diz respeito ao facto de baseado num estudo, e para mim também me causou alguma surpresa, por vós classificado como oriundo de uma instituição radical, efetuado esse estudo em 2011. Gostaríamos, por isso, de vos colocar as seguintes questões. Quais são, na vossa opinião, as principais falhas desse estudo? Qual foi o resultado das ações de fiscalização, por vós referidas, da Direção-Geral da Agricultura e Veterinária e do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas? E, finalmente, quais seriam, na vossa ótica, as necessidades do setor para melhorar o vosso papel na conservação e defesa das espécies e em que é o que o Estado vos podia ajudar na redução das mesmas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao deputado Ricardo Pinheiro.
Ok. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também os representantes da Associação. E eu gostava de partilhar convosco um excerto de uma posição em relação ao papel e à importância dos jardins zoológicos à escala mundial. O que têm em comum o sapo Kisani, a pomba rosada, o peixe tequila e o café marrom. Estas são espécies e muitas outras, estas espécies e muitas outras estiveram à beira da extinção, mas estão agora a recuperar na natureza graças aos conhecimentos especializados e aos esforços de conservação dos jardins botânicos, aquários e jardins zoológicos. Para alcançar estes resultados, muitos jardins botânicos, aquários e jardins zoológicos têm elevados padrões de cuidados, de conservação, educação e investigação. Estão organizados profissionalmente e participam ativamente em associações profissionais e nacionais, regionais e internacionais. O caso do Jardim Zoológico de Lisboa, que sei que tem um projeto interessantíssimo com o tigre da Malásia, onde são responsáveis pela reprodução que acontece no tigre da Malásia à escala mundial, é bem e reflete bem a importância deste tipo de instituições. Estas instituições trabalham em cooperação com diversas entidades, contribuindo com os seus conhecimentos especializados de gestão ex situ e in situ, de educação, de investigação, de desenvolvimento da comunidade e de angariação de fundos para evitar a extinção destas e outras espécies para recuperar um estatuto de conservação favorável. Senhor Presidente, gostaríamos, também em nome do Partido Socialista, de perceber, acima de tudo, como podemos continuar a preservar uma instituição desta natureza e, acima de tudo, de podermos continuar a permitir que as meninas e os meninos do nosso país possam sonhar sempre que veem um cartaz do Jardim Zoológico de Lisboa, ao qual felicito o marketing que tem associado à vossa instituição, mas acima de tudo que possamos ter uma noção e continuar a ter uma noção bem real do que é a vida selvagem a partir de Lisboa, a partir de Portugal. Aquilo que lhe pergunto é perceber da vossa parte o que é que podemos ajudar a melhorar estas instituições e, acima de tudo, introduzir aqui uma questão, e bem sei que o Partido Socialista foi governo durante os últimos 8 anos, mas acho que é uma audição de melhoria às práticas atuais, é ter a percepção e a importância se, naquilo que é a programação do atual PT 2030, pode ou não existir uma linha de financiamento que possa ajudar a melhorar as condições de vida dos animais, mas ao mesmo tempo continuarmos a promover a investigação científica que tão bem se faz nestas instituições. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Santos Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quero dar as boas-vindas à Associação Portuguesa de Zoos e Aquários, que está aqui nesta comissão a pedido do Chega, a nosso requerimento. Quero também indicar que este requerimento é um requerimento requentado, porque ele já tinha sido apresentado na legislatura anterior e tinha merecido também a aprovação de todos os grupos parlamentares, mas infelizmente, devido à agenda desta comissão, porque tinha muitos requerimentos por responder, não foi possível ouvir-vos na legislatura anterior, que, como sabemos, terminou abruptamente com a dissolução deste Parlamento e, portanto, o Chega novamente teve a motivação de apresentar novamente a vossa chamada aqui e, portanto, agradeço ao Dr. Carlos Agrelas Pinheiro e Dra. Teresa Guedes por vir aqui representar os Zoos de Portugal. E porquê é que é tão importante para nós chamar-vos aqui, Srs. Porque, de facto, Portugal, desde há muitos anos, desde há 20 anos atrás, que tem tido um papel cimeiro em toda a Europa, porque tem sido pioneiro tanto na regulamentação como também na prática, nas boas práticas que acontecem nos nossos parques zoológicos, e aqui incluo também, obviamente, os aquários. De facto, em Portugal tem sido possível articular o desejo lúdico que existe, o desejo da fruição turística e do visionamento dos animais pelo público em geral, mas enriquecendo esses conceitos, de facto, também com o bem-estar, com a conservação da natureza, com a proteção dos habitats, com projetos nacionais e internacionais de conservação e reprodução animal, sendo uma ajuda essencial naquilo que é a procriação das espécies em perigo e até, em muitos casos, a devolução ao selvagem de espécimens que de outra forma estariam extintas na natureza. Por isso, a investigação académica, a sensibilização, a educação do público em geral e principalmente das camadas mais jovens e até um alerta para a sustentabilidade mais geral de toda a natureza são um papel determinante que os zoos e os aquários perseguem em Portugal. O nosso requerimento, a primeira motivação que teve foi, de facto, saber qual, da parte dos vossos associados, as dificuldades que tinham sentido durante os anos de 2020 e 2021 na pandemia, porque, de facto, foram instituições que ficaram totalmente esquecidas e abandonadas, pondo em perigo também a vida dos próprios animais e os programas científicos e de reprodução dessas mais de 47 espécies que foram referidas. Também ficou em perigo o recebimento de animais que são muitas vezes resgatados pelas autoridades oficiais ou que são confiscados porque estão a ser detidos por pessoas em situações ilegais e poderíamos pôr também em perigo essa ajuda que os vossos associados dão ao Estado português, que de outra forma não poderia ter resposta, e também os animais resgatados da própria natureza. Posso exemplificar aqui que, por exemplo, o zoo marino, um dos vossos associados, tem um papel fundamental naquilo que é o resgate de cetáceos, portanto, de golfinhos, que são arrojados na praia, mas também não só de golfinhos, também de clónios, de tartarugas e também de pinípedes, de focas e leões marinhos. Portanto, de facto, os zoos e os aquários em Portugal, como o Oceanário de Lisboa, o Zoo de Lisboa, o Zoo de Lagos, o Zoo de Santo Inácio, o Aquário Vasco da Gama, o Grupo Lobo, que também é vosso associado, tem um papel determinante no nosso país e temos que ouvir nesta Assembleia aquilo que são as suas preocupações. Não só as suas preocupações nacionais, mas também as preocupações internacionais, porque não nos podemos esquecer que são associados da VASA, portanto, a World Association of Zoos and Aquariums, e da EASA, a European Association of Zoos and Aquaria, que muitas vezes vem também a Portugal para ter as suas conferências, para debater as suas preocupações em fóruns científicos, em fóruns baseados na ciência, em fóruns baseados nas evidências que são produzidos pelas vossas instituições. E, portanto, para vos deixar algumas perguntas mais pragmáticas, gostava de vos perguntar, neste sentido, o que é que sentem como falta de ajuda do Estado português? Ou seja, é manifesto que os vossos associados desempenham funções que deviam estar nas instituições do Estado, no caso das competências da recuperação das espécies selvagens, da pesquisa científica, da própria manutenção de animais resgatados ou de animais confiscados em detenções ilegais e, portanto, nesse sentido, em que é que o Estado os poderia ajudar e que eu sei que, lamentavelmente, não o tem feito. E depois, não posso também deixar de endereçar uma proposta de projeto de lei que foi recentemente apresentada pelo PAN, e saúdo a presença aqui do PAN hoje, para tentar aprovar um regime jurídico para a reconversão dos parques zoológicos para uma suposta transição digital para que todos os parques zoológicos sejam transformados em centros de conservação e recuperação para animais selvagens, retirando toda a outra sustentabilidade financeira que é trazida aos parques e aquários e zoos pela outra fruição turística e pela fruição dos animais. É que, de facto, o que nós temos que entender, e gostava que nos respondesse...
Deputado, peço que termine, por favor.
Vou terminar, Sr. Presidente. Se acompanha esta visão do Grupo Parlamentar do Chega, que, de facto, só conseguem ter esse desempenho de todas as funções que já falámos aqui hoje porque têm também a sustentabilidade económica. Sem essa sustentabilidade económica, não poderíamos ter esse desempenho de funções. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em exercício, senhores e senhores deputados, antes de mais felicitar e dar as boas-vindas aqui a esta comissão ao Dr. Carlos Agrela Pinheiro e à vice-presidente doutora Teresa Guedes. É um gosto tê-los aqui connosco. Eu creio que desta exposição e da vossa intervenção ficou claro que os zoos não servem só para entretenimento e, de facto, quem lá foi fruir de zoos e aquários, enfim, jardins botânicos, de uma forma lata, percebe que também são um espaço de conservação, isso é muitas vezes noticiado, conservação e preservação de espécies, e também permitem os tais momentos de investigação e os momentos pedagógicos. Portanto, enfim, da nossa parte, Iniciativa Liberal, nós valorizamos muito o trabalho dos zoos, eu a título pessoal posso fruir deles com os meus filhos, mas eu creio que a sociedade como um todo deve valorizar esse papel aqui dos zoos e dos aquários. Eu imagino que, enfim, não tenham vindo cá para ouvir um rosário de elogios e, portanto, a questão que eu coloco, e sendo muito sucinto e breve, é o que é que o Estado pode fazer, para além da questão, enfim, habitual do apoio financeiro, que não se discute no contexto desta Casa, a Assembleia da República, enquanto órgão legislativo, o que é que o Estado pode fazer para facilitar a vossa vida e para que nós consigamos também preservar, os senhores preservam os animais e as espécies em vias de extinção, e portanto nós também aqui cabe-nos a nós tentar preservar a vossa atividade, preservar esta instituição, e portanto o que é que nós podemos fazer precisamente para garantir que poderão operar com condições e dando estes momentos de fruição, lazer, mas também pedagógicos, de investigação à população portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que o Sr. Deputado Alfredo Maia estaria por aí, mas uma vez vou dar a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real, 2 minutos e mais um bocadinho de tolerância, está bem?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores representantes da Associação Portuguesa dos Zoológicos e dos Aquários, agradecendo a sua presença. O PAN deu entrada, efetivamente, uma iniciativa legislativa que visa a reconversão dos jardins zoológicos e dos parques zoológicos em santuários que possam acolher e promover a conservação das espécies. Por outro lado, também a substituição daquilo que possam ser identificadas como espécies que não devam ser detidas em cativeiro por meios tecnológicos de divulgação e sensibilização da população e ainda a criação, sobretudo para os animais marinhos, de santuários marinhos próximos do seu habitat natural, como já acontece noutros locais do mundo. Nós entendemos que o bem-estar animal é hoje um valor incontornável que não pode ser ignorado por quem detém este tipo de espaços e, por melhores que possam ser as condições dos zoológicos ou dos parques zoológicos, dificilmente os mesmos vão reproduzir o habitat natural ou até mesmo a possibilidade de manifestação do seu repertório natural das espécies detidas. Para além do estudo que a nossa iniciativa menciona, do EU Zoo Inquiry, que de facto identificou das espécies detidas que as mesmas estão na categoria de pouco preocupante para a conservação, portanto tem existido aqui um argumento de conservação das espécies que de alguma forma, no caso dos parques zoológicos, acaba por não colher, mas que sim, nos casos dos centros de conservação, como é o caso do Centro de Recuperação do Lobo Ibérico, em que aí sim temos um papel de preconservação das espécies, há de facto aqui um problema que se agrava quando falamos de algumas espécies, como é o caso dos golfinhos e dos mamíferos marinhos que estão detidos em parques, em particular como o Jardim Zoológico ou o Zoo Marino. Nós chegámos a ter conhecimento de que durante largos meses em que decorreram obras no Jardim Zoológico houve cerca de 8 animais, incluindo fêmeas que estavam grávidas, que estiveram confinados numa piscina de 270 metros quadrados, o que é manifestamente insuficiente para o seu bem-estar animal, e portanto gostaríamos daqui de ver algumas perguntas esclarecidas, nomeadamente naquilo que diz respeito à educação ambiental, como é que poderemos educar e sensibilizar para o bem-estar animal se depois não permitimos quer a aproximação ao seu habitat natural, quer a manifestação do seu repertório natural. Acaba por ser um pouco falacioso, porque efetivamente não estamos a dar condições, o que com a reconversão já seria possível. Depois, por outro lado, temos defendido esta necessidade da construção dos santuários marinhos. Este é um projeto que me parece que poderia, de facto, dar resposta a um anseio da população no que diz respeito, em particular, aos golfinhos, que são, sobretudo, os mamíferos marinhos detidos por estes parques zoológicos, se, de facto, entendem com bons olhos esta reconversão e a passagem destes animais até para fora das cidades. Não faz sentido que no centro de Lisboa tínhamos os golfinhos confinados até com o próprio ruído que é produzido, entre outras circunstâncias, e em piscinas tão exíguas. E mesmo só para concluir, naquilo que diz respeito à reconversão e recuperação das espécies, passando esta transição com uma moratória de 3 anos, para que não haja a reprodução em cativeiro, mas sim o alojamento de espécies que não podem ser devolvidas ao seu habitat, eu partia do exemplo do Parque Biológico de Gaia, que acolhe e também tem um cariz financeiro, portanto são cobradas entradas, mas que lá está, só se destina. Como é que vem esta situação, se poderia dar resposta aos problemas que identificamos na nossa iniciativa? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço a intervenção de todos. Passo novamente a palavra para os nossos ilustres convidados. Têm 10 minutos, com muita pouca tolerância. Podem dividi-los. Façam favor.
Posso começar eu. Srs. Deputados, muito obrigado pelas vossas considerações e pelas vossas questões. Eu, se calhar, tentaria responder de forma muito genérica em relação aos apoios que o Estado poderia dar a estas instituições em situações de crise, como acontece já com outros setores, haver a possibilidade de alocar verbas para, para alguma situação de emergência. Em relação ao desenvolvimento da atividade nossa no dia-a-dia, que a legislação que existe seja a legislação que seja adotada, sem haver aqui confusões decorrentes de leis orgânicas e de situações que depois contribuem para que haja demasiados entraves na nossa vida do dia-a-dia. Em relação àquilo que é a nossa situação, e como já não sei qual dos seus deputados é que referiu isso, nós obviamente que conseguimos ter esta atividade porque temos receitas, não há associação, porque houve alguém também que fez a pergunta de como é que a associação era financiada. A associação é financiada pelas cotas dos associados, e como vos disse, é essencialmente uma associação de representação, portanto não tem técnicos específicos a trabalhar, são os técnicos das instituições que são associadas que desenvolvem algum trabalho para a associação, mas, portanto, para o expediente normal, há uma cota que cada um dos associados paga anualmente. Em relação à questão do projeto de lei proposto pelo Partido PAN, eu não queria discutir isso hoje. Nós teremos a oportunidade de enviar por escrito a esta Comissão e à Comissão de Ambiente o nosso parecer sobre esse projeto. Haveria muita coisa a dizer. Obviamente não concordamos. E não concordamos com muita coisa de fundo, como a situação dos santuários. Para nós, os santuários são cemitérios. São situações em que animais que estão debaixo de um controle total, animais que se nasceram naquele ambiente, animais que não sabem alimentar-se, não sabem defender-se, não têm situações de água controlada como têm nos zoos, que nunca conheceram outro ambiente, em termos práticos, mas não quero alongar mais agora, porque, como vos disse, eu vou mandar, como Presidente da Associação, vou mandar para as duas comissões a nossa posição sobre isso. Esses animais, é uma questão de tempo, e a sobrevivência, se for analisada ao fim de meia dúzia de anos, será muito reduzida. Em relação a outras questões que foram colocadas, nós efetivamente temos projetos de conservação. Há instituições que têm projetos de conservação que são geridas por elas próprias. Foi falado aí a situação, o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro falou aí de uma situação do projeto, não é do Tigre da Malásia, é do Leopardo da Pérsia, que é gerido pelo Jardim Zoológico de Lisboa, e que é uma situação semelhante àquilo que existe com o lince ibérico no país. Portanto, nós controlamos um projeto de conservação na região do Cáucaso, que neste momento já conseguiu libertar cerca de 22 leopardos com resultados positivos numa zona onde os animais estavam extintos. E isto é feito com a intervenção de 17 ou 18 zoos europeus que transferem animais nascidos nestes zoos para um centro intermédio, como acontece com o centro de Silves, para depois essa descendência ser reintroduzida na natureza, e tem tido também resultados significativos. Isto é só um exemplo daquilo que os zoos podem fazer em termos de conservação. Em relação às outras questões, eu deixava a doutora Teresa Guedes responder.
Falaram também um bocadinho sobre como é que o Estado, como é que poderiam ajudar a nível de comunicação, para além da parte financeira que já foi aqui abordada e que obviamente que é uma parte que perguntavam, a nossa sustentabilidade económica vem apenas das receitas dos visitantes e de outros postos de vendas que tenhamos. Portanto, qualquer ajuda do Estado, obviamente que é sempre bem-vinda, seja integrada num projeto de conservação, seja na melhoria dos nossos espaços. Mas também a comunicação, porque Portugal não tem muitos parques zoológicos, somos um bocadinho recentes, apesar do Jardim Zoológico de Lisboa ter 140 anos, mas somos recentes nesta comunicação, no envolvimento das pessoas com os parques zoológicos e com a natureza. Na altura da pandemia, vimos as pessoas a descobrir esta necessidade e esta paixão pela natureza, a necessidade de estar cá fora, e vimos as pessoas a descobrirem que existem animais selvagens e que de outra forma não os poderiam conhecer a não ser nos nossos parques zoológicos. Não temos girafas no meio de Lisboa, não temos rinocerontes, portanto só nos parques zoológicos é que é possível vê-los. E também sabemos de uma coisa, é que as pessoas só observando, sentindo, olhando, cheirando, é que se vão aproximar e que vão abraçar uma causa. Portanto, se isso for visto através de uma ilustração ou de outra forma, não vai ter impacto. Portanto, se nós queremos preservar o território mundial até 2030, se queremos preservar a biodiversidade, temos que envolver a comunidade. E com isso precisamos de lhes criar memórias, recordações e paixão e vontade. Por isso acho que uma forma possivelmente seria o Estado ajudar-nos nessa comunicação, provocar as pessoas a visitarem jardins botânicos, parques zoológicos, aquários, provocar as pessoas a saírem cá para fora, não estarem apenas nos centros comerciais, mas virem cá para fora, respirar, conhecer, observar e ajudar-nos a preservar. Portanto, acho que essa é uma das formas mais importantes. E acho que fomos aos pontos todos, a maior parte das pessoas perguntou a mesma coisa. Havia a parte do envolvimento europeu e mundial. Nós pertencemos à Associação Europeia, alguns dos nossos associados pertencem também à Associação Mundial e todos trabalhamos em conjunto. Não estamos sozinhos, como expliquei, os animais são trocados entre todos, mas também as regras de um parque zoológico são definidas a nível europeu e mundial. Nós não colocamos um leão, um habitat de um leão, apenas porque nos apetece daquela forma. Há regras. Regras que cumprem o bem-estar do animal, cumprem todas as questões sanitárias, o animal pode desenvolver todo o seu comportamento natural, fazemos habitats o mais aproximado possível ao habitat de origem, de forma que o animal seja ele próprio, um animal selvagem e com comportamentos genuínos. E, portanto, trabalhamos todos em conjunto, na investigação, na apresentação dos nossos animais e mesmo na troca de animais entre parques zoológicos. Acho.
Sr. Presidente, pedi ainda não.
Se me permite só acrescentar mais o seguinte. A EASA tem um levantamento dos visitantes dos zoos em que é fácil concluir que uma em cada cinco pessoas na Europa visita zoos e aquários. Portanto, é uma situação que as próprias pessoas sentem-se bem e gostam daquilo que vêm, até porque, como a doutora Teresa Guedes referiu, as associações, nós falamos em nome de uma associação que está associada a associações europeias e mundiais de referência, não podemos falar em nome de todos os zoos que existem, quer em Portugal, quer fora de Portugal, e que não cumprem esta regra. Porque estas regras são muito mais exigentes do que a legislação vigente obriga. Portanto, a legislação está baseada na diretiva, e quem está associado na nossa associação, que por sua vez está associado na EASA e alguns na OASA, tem que cumprir parâmetros muito mais exigentes, seja nas instalações dos animais, seja na segurança, seja no bem-estar, seja na alimentação, conservação, educação, portanto, tudo isso é muito mais exigente. E é auditado de 5 em 5 anos. Só também referir que no preâmbulo do decreto-lei que foi aqui referido, da iniciativa do partido do PAN, Há a referência a um relatório de uma associação, de uma ONG, que, salvo erro, é de 2011. De 2011 para 2024 há um mundo de diferença. Aquilo que existia em 2011 e o que existe em 2024 não tem comparação possível, seja em Portugal, seja em qualquer outro país do mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pedi a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedi a palavra para uma interpelação à mesa no decorrer do que foi a intervenção da Sra. Deputada do PAN, porque mencionou uma organização, ou a atuação de uma organização que é conhecida como Empty the Tanks, que é uma organização que preconiza exatamente isto, o esvaziamento dos tanques onde existem os golfinhos e os cetáceos e a sua devolução para a natureza. E eu pedi a interpelação à mesa para pedir a distribuição de uma notícia que talvez todos desconheçam sobre a baleia Keiko. A baleia Keiko era a baleia que fez a personagem Free Willy. Era a baleia Free Willy. A baleia Free Willy moveu um grande movimento cívico nos Estados Unidos para que a baleia pudesse, para que essa baleia, para que o Keiko pudesse ser devolvido à natureza. Ela foi transportada até a Noruega, foi devolvida à natureza e morreu. É um exemplo internacional onde se gastaram milhões de dólares para devolver um cetáceo à natureza e o desfecho foi dramático. E, portanto, eu vou pedir a distribuição desta notícia para que, com um caso icónico, todos os senhores deputados possam perceber aquilo que, de facto, a instituição Empty the Tanks, na verdade, defende. É a devolução dos animais à natureza para que eles pereçam. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agradeço, Sr. Deputado Pedro Frazão. Vou dar a palavra.
Só mais um esclarecimento também à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Referiu uma situação no Jardim Zoológico de Lisboa sobre uns golfinhos, umas obras que estavam num tanque. Nós temos relatórios feitos pelas entidades oficiais, ICN e Direção-Geral de Veterinária, concluíram que onde os golfinhos estavam tinham as condições adequadas para aquele número de animais.
Sra. Deputada Inês Sousa Real, um minuto, por favor, mesmo para concluir, está bem?
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. É só porque, como foi referida esta entidade, e tendo em conta que estamos a falar de um caso que ocorreu não em Portugal e cuja transferência, para além do animal ter já uma certa idade, portanto há circunstâncias que estamos aqui a falar em que jamais estes projetos de criação de santuários marinhos poria em causa aquilo que é o bem-estar animal. Estamos a falar de uma entidade em Portugal, a Empty the Tanks, que tem colaborado com as entidades oficiais portuguesas, nomeadamente o ICNF, a Provedoria do Animal, entre outras, e, portanto, não estamos... E com toda a legitimidade, Sr. Deputado, a manifestação pacífica e em respeito pelas instituições não tem qualquer tipo de problema num Estado de Direito Democrático. E, portanto, as associações têm todo o direito de se manifestarem. Eu própria já estive a manifestar-me à frente do Jardim Zoológico e, no entanto, isso não significa que desrespeite as instituições. Muito pelo contrário. Faz parte dos direitos, liberdades e garantias de todos e cada um de nós. Agora, há que, de facto, atender a que estamos a falar de alguém que tem feito um trabalho de estudo bastante sério e, portanto, estamos aqui numa audição e até em respeito para as pessoas que estamos aqui a ouvir, pedir que, de facto, esse tipo de exemplos não fossem trazidos, porque, de facto, não só revelam desconhecimento pelo trabalho das organizações não-governamentais que em Portugal atuam, como até atuam em parceria com as entidades oficiais.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Frazão, faça-nos, por favor, chegar a notícia que será distribuída. Para terminar, quero agradecer mais uma vez ao Sr. Dr. Carlos Agrela Pinheiro e à Dra. Teresa Guedes por terem estado aqui a colocar as dificuldades que enfrentam a associação. Dizer-vos que, independentemente de uma ideia ou outra, uma coisa é certa, há que louvar o trabalho que é feito, quer nos zoos, quer nos aquários. Uma coisa é que nós não saberíamos tanto sobre os animais se não existissem os zoos e os aquários. Dizer que, muito provavelmente, muitas das espécies já estariam extintas e que muitos de nós, mas principalmente quando somos crianças, nunca íamos ter hipótese de ver alguns animais ao vivo. Portanto, em nome da 7ª Comissão, em meu nome e em nome da Sra. Presidente, muito obrigado. Dou por terminada esta audiência. Obrigado.